No ar, Jornal Amazônia é Notícia. Cultura, meio ambiente, política, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo no Amazônia é Notícia. O jornal com o ponto de vista amazônida. Os destaques de hoje.
Fluxo migratório na fronteira com a Venezuela cai pela metade em 2026. Justiça condena advogado por racismo e discurso de ódio contra indígenas em Santarém. Agenda Latino-Americana 2026 é lançada durante seminário em Gurupá. E iniciativa aposta em bioeconomia e sustentabilidade em Tapauá.
Jornal Amazônia é notícia. É notícia.
Olá você! Em inspeção realizada nesta quinta-feira, o Ministério Público do Amazonas identificou irregularidades estruturais na Escola Estadual Padre Seixas, no município de Barreirinha, que comprometem a segurança e a prestação do Serviço Público de Educação. As obras de reforma estrutural da unidade de ensino não foram finalizadas, contrariando o cronograma apresentado pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto Escolar do Amazonas, SEDUC-AM, que previa a conclusão para dezembro do ano passado. Foi instaurado na Promotoria de Justiça de Barreirinha ao inquérito civil após constatação de que a escola estava em condições inadequadas de segurança e de estrutura. Durante a apuração, a promotora de justiça Ana Carolina Amaral de Lima, acompanhada de servidores técnicos, constatou que a instalação elétrica segue inadequada e incompleta, trazendo riscos à segurança. Diversas salas de aula apresentam reparos parcialmente executados, com vidros quebrados e materiais de construção espalhados pelo ambiente. Depois da vistoria, entendeu-se que as condições atuais da unidade escolar de ensino não atendem os requisitos mínimos de segurança para o retorno dessas atividades escolares. Diante da proximidade do ano letivo de 2026, o Ministério Público do Amazonas oficiou a SEDUC e a Coordenadoria Regional de Educação do município de Barreirinha com urgência máxima para que no prazo de 72 horas informe as razões objetivas para o descumprimento do cronograma de obras apresentado, o percentual de conclusão das obras de reforma estrutural e da rede elétrica, novo cronograma com datas específicas para a conclusão total das obras sob pena de ajuizamento de ação civil pública ACP com pedido de liminar e obrigação de fazer, além de multa e reparação por danos morais coletivos. O Ministério Público do Amazonas ainda requer que os órgãos responsáveis apresentem alternativas imediatas para garantir o início do ano letivo em 5 de fevereiro de 2026, com segurança, caso as obras não sejam concluídas. Informações da Assessoria de Comunicação do Ministério Público do Amazonas. E o fluxo migratório na fronteira com a Venezuela caiu pela metade em 2026. A queda foi superior a 50%. Confira com Luana de Oliveira.
O fluxo de migrantes e refugiados na fronteira entre o Brasil e a Venezuela, em Roraima, diminuiu nos primeiros 13 dias de 2026. Em comparação ao mesmo período dos anos anteriores, a queda foi superior a 50%, como aponta o monitoramento da Operação Acolhida. Em 2026, foram registradas 1.014 entradas de cidadãos do país vizinho por Pacaraima, enquanto em 2025, foram 2.121 pessoas cruzando a fronteira pela cidade. Em 2024, o número ficou em 2.161. Esses dados foram apresentados ao ministro do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome no início desta semana aqui em Boa Vista. O coordenador de operações da Estratégia, General Santos, também classificou o atual cenário migratório como de normalidade. A Operação Acolhida monitora diariamente o fluxo migratório. Na última terça-feira, por exemplo, entraram 203 migrantes, abaixo do que vinha ocorrendo em novembro. Desde o fim do ano passado, com o deslocamento de frotas dos Estados Unidos pelo Mar do Caribe em direção à costa venezuelana, a tensão entre os dois países vem crescendo e atingiu seu ápice com o bombardeio da capital Caracas, em 3 de janeiro. Diante do cenário, um planejamento estratégico foi montado pela Operação Acolhida, mas não precisou ser posto em prática. Na capital de Roraima, cerca de 30% de vagas disponíveis nos 3 abrigos indígenas, índice que chega a quase 38% nos abrigos para não indígenas da capital e a 65% no de Pacaraima. Os abrigos federais e regularização documental estão preparados para atender aumentos de demandas sazonais de fluxos, que já são esperados e previstos ano a ano. Luana de Oliveira, diretamente de Boa Vista, Roraima, para a Rede de Notícias da Amazônia.
A Agenda Latino-Americana 2026 é lançada durante o seminário da Escola de Fé e Cidadania em Gurupá. A publicação anual tem como tema central a educação política. Daniela Pantoja traz as informações.
A Agenda Latino-Americana 2026, uma importante publicação que reforça os saberes populares, espiritualidade e lutas sociais em toda a América Latina, será lançada neste sábado durante o seminário da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy Steng, que acontece em Gurupá, no estado do Pará. A edição deste ano tem como tema central, educação política, que reforça a importância de formar cidadãos conscientes e engajados diante das ameaças à democracia, à justiça social e ao meio ambiente. O lançamento da Agenda Latino-Americana também concilia com um dos eixos temáticos da oficina ministrada por Mauro Cano, membro da coordenação da edição brasileira da Agenda Latino-Americana e membro da rede da Agenda Mundial, que pontua a abordagem desenvolvida.
Nós estamos aqui por causa de dois motivos, né? O primeiro, para o lançamento da Agenda Latino-Americana, que vai ser no sábado pela manhã, e segundo, vamos participar como facilitadores de uma oficina que tem justamente o tema da agenda, da edição da agenda de 2026, que é sobre educação política. A nossa oficina vai ser sobre planejamento estratégico e o trabalho de base. O trabalho de base é muito vinculado à formação política.
Mauro destaca ainda a importância de trazer o lançamento para o seminário da Escola de Fé e Cidadania, onde se torna uma ferramenta política pedagógica.
A agenda ela começou em 1992, em decorrência dos eventos que estavam havendo no nosso continente latino-americano, dos 500 anos, do descobrimento da América, mas nós vemos como 500 anos de opressão. E para a gente poder realizar uma memória desses outros 500 anos que não são contados, é que a agenda latino-americana surgiu. Então ela é composta por vários textos de vários autores e autoras latino-americanos e também alguns de outros países, refletindo sobre as grandes causas da América Latina. É por isso que a gente vê essa grande importância. É uma forma de conscientização da realidade latino-americana e compreender as raízes da exploração que existem aqui.
Para Paulo César, da equipe pedagógica da Escola de Fé e Cidadania, é bastante significativo ter um dos mobilizadores da agenda no seminário, pois reforça a importância do trabalho de base desenvolvido nos núcleos.
A Agenda Latino-Americana, ela foi uma parceria que nós fizemos com o Daniel Seido, ele apresentou para nós a Agenda Latino-Americana, e aí nós fizemos uma parceria com o Padre José, que apresentou para nós. Nós trouxemos a agenda e começamos a trabalhar no núcleo das Escolas de Fé e Cidadania, nesse sentido da agenda, colocamos na mão de cada participante. A ideia do projeto era mobilizar essa agenda e cada um participante que fizesse a sua leitura individual e trazesse para o coletivo nas etapas, nesse sentido. Aí ela foi um sucesso, e agora nós fizemos novamente essa parceria. Tivemos a graça e a felicidade de deles entender a importância da agenda para nós. E aí, graças a Deus, veio o Mauro Cano e a Salete, sua esposa, vieram fazer o lançamento para nós da agenda aqui no nosso terceiro seminário. Isso para nós é muito significativo e mostra a força que os núcleos da Escola de Fé e Cidadania têm, contribuição da agenda juntamente com o trabalho de base que nós fazemos nos núcleos de formação da Escola de Fé e Cidadania Irmã Dorothy Steng.
Neste contexto de formação político-pedagógica, a publicação busca fortalecer a resistência popular e a organização de base. A agenda reúne textos, reflexões, datas simbólicas e propostas de ação que podem ser utilizadas em estudos individuais ou coletivos. Durante o evento, os participantes podem adquirir a publicação no valor de R$ 25,00. O Seminário da Escola de Fé e Cidadania Dorothy Steng reúne mais de 200 pessoas até o dia 18 de janeiro. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Feira da Agricultura Familiar retoma atividades no Careiro.
Jornal Amazônia é Notícia.
Você pode ajudar a economia comprando de produtores solidários, sejam eles agricultores ou catadores. Quando uma pessoa compra um alimento ou um produto de um trabalho solidário, ela está se beneficiando e ainda ajuda em várias lutas sociais.
Rede de Notícias da Amazônia, RNA, emissoras associadas, Rádio Rio Mar de Manaus, Rádio Alvorada de Parintins, Rádio FM Castanho, Rádio Educadora Rural de Coari, Rádio Novo Milênio de São Gabriel da Cachoeira, Rádio Educadora de Tefé, FM Monte Roraima de Boa Vista Roraima, Rádio Verdes Floresta de Cruzeiro do Sul no Acre, Rádio Rural de Santarém e Rádio Nazaré FM de Belém, Rede de Notícias da Amazônia, o rádio integrando a Amazônia e aproximando seus habitantes.
Só jogue lixo no lugar certo. É horrível quando a gente vê alguém jogando lixo no chão. As ruas, praças e qualquer logradouro público não são terras de ninguém, mas pertence a todos. Você não jogaria lixo na casa de alguém? Jogaria? Pois é. A rua pertence a todos. Tem muitos donos. O lixo espalhado, além de atrair ratos, moscas, mosquitos, cria um aspecto horrível de poluição em sua cidade. E depois, custa muito dinheiro de impostos para limpar. Dinheiro que poderia estar sendo usado para outras coisas. Um amigo do planeta só joga seu lixo nos locais apropriados. Ou guarda no bolso e traz para colocar na lixeira da própria casa.
Jornal Amazônia é notícia, ligando você à Amazônia.
E a justiça acolheu a ação do Ministério Público Federal e condenou o advogado por racismo e discurso de ódio contra indígenas em Santarém. O condenado terá que pagar indenização de R$50 mil. Os detalhes com Júlia Viana.
A Justiça Federal acolheu pedidos do Ministério Público Federal, MPF, e condenou um advogado ao pagamento de R$50 mil por danos morais coletivos em razão de atos de racismo e discurso de ódio praticados em Santarém, Pará, contra lideranças indígenas da Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira, COIAB. O caso ocorreu em 21 de agosto de 2022, em uma churrascaria. Na ocasião, um grupo de aproximadamente 20 lideranças indígenas almoçava no estabelecimento, após participar de um evento da COIAB em parceria com a Associação Nacional dos Procuradores da República, ANPR, na comunidade do Maguari, no município de Belterra, Pará. Segundo a ação civil pública ajuizada pelo MPF, o advogado dirigiu-se à mesa onde estavam as lideranças indígenas e, em tom agressivo e depreciativo, questionou a identidade étnica dos presentes e proferiu frases ofensivas. O procurador-chefe do MPF no Pará, Felipe Palha, estava presente no restaurante durante o incidente. Ao presenciar as ofensas racistas, o procurador alertou o réu sobre suas condutas discriminatórias e solicitou que ele se retirasse do local para evitar que a situação se agravasse. Mesmo após a intervenção do representante do MPF, o advogado manteve seu discurso ofensivo. Em sua decisão, o juiz federal Nicolas Silveira rejeitou expressamente a tese da defesa de que as ofensas teriam sido proferidas em tom de brincadeira ou jocoso. O juiz federal destacou que o contexto posterior reforça o caráter racista das falas, pois o réu expôs em ambiente público estereótipos discriminatórios de modo a afetar toda a coletividade indígena. A decisão reconheceu a configuração do dano moral coletivo, dispensando a demonstração de prejuízos concretos. O magistrado estipulou o valor da condenação em R$50 mil revertidas ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos. O juiz federal considerou o montante razoável, adequado e suficiente, tendo em vista as particularidades do caso, a gravidade e reprovabilidade da conduta, a profissão do réu e o caráter punitivo, dissuasório e reparatório da condenação. O MPF estuda recorrer da decisão e pedir o aumento do valor da condenação. Com informações da Assessoria de Comunicação do MPF no Pará, Júlia Viana, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o implante contraceptivo Implanon está sendo oferecido gratuitamente em 7 unidades básicas de saúde de Boa Vista, em Roraima, para mulheres de 14 a 49 anos. O Implanon é uma pequena haste flexível colocada sob a pele do braço em um procedimento simples feito em consultório médico com anestesia local. O dispositivo libera continuamente o hormônio estonegestrel, derivado da progesterona, que impede a ovulação e assim evita a gravidez. Com duração de até 3 anos, o Implanon é considerado o método mais eficaz disponível atualmente para prevenir a gravidez, com taxa de falha de 0,5%. Para ter acesso ao método contraceptivo, a paciente deve procurar a unidade de saúde do bairro e passar por consulta médica ou de enfermagem. A aplicação nas UBSs é feita por médicos e enfermeiros capacitados, seguindo as normas do Ministério da Saúde. Atualmente, as unidades que ofertam o Iplanon são UBS Hélio Macedo, UBS Doutora Fanir Oliveira Silva, UBS Maria das Dores Pereira da Silva, UBS Asa Branca, UBS Liberdade, UBS Senador Hélio Campos e UBS Jean Roman Wilt. O implante contraceptivo passou a ser disponibilizado em Boa Vista em novembro de 2025, após o anúncio do governo federal, em julho do ano passado, de que o método seria oferecido pelo Sistema Único de Saúde. Além do Implanon, o Sistema Único de Saúde oferece outros métodos contraceptivos. Apesar da eficácia, o Implanon não deve ser utilizado por mulheres com histórico de câncer de mama, doença hepática grave, sangramento sem diagnóstico ou alergia ao estonegestrel. Entre os possíveis efeitos adversos estão dor, inchaço ou hematoma no local da aplicação. Em casos raros, pode ocorrer infecção, geralmente associada a falhas técnicas no procedimento. Informações do G1 Roraima. E a coordenação da Feira da Agricultura Familiar do Careio está preparando o retorno dos trabalhos e também fez uma avaliação dos resultados de 2025. A feira retorna no próximo dia 26 de janeiro. Acompanhe com Anderleia Oliveira.
A coordenação da Feira da Agricultura Familiar já está em ritmo de organização para o retorno das atividades. Os preparativos estão a todo vapor. Nesta sexta-feira, os agricultores se reuniram com a coordenação para alinhamentos e uma avaliação dos resultados alcançados. A movimentação financeira gerada pela feira impacta diretamente diversas cadeias produtivas. O coordenador da feira, Wesley Moura, comenta os resultados em 2025.
Na realidade, a nossa feira em 2025 foi um sucesso, né? Nós tivemos para mais de 2 mil atendimentos, né? E um valor de mais de R$1 milhão foram comercializados aqui, né? Na feira da agricultura familiar, né? E esse dinheiro ele circula aqui dentro da cidade, né?
Com base nessa avaliação, a coordenação já trabalha nos ajustes e no planejamento do grande retorno da feira, marcado para o dia 26.
E a expectativa para 2026 é começar, né, com tudo, começar com o pé direito, como se diz, né? A gente começar aí, hoje nós temos a reunião de alinhamento, né, para que nós, como na próxima sexta, dia 23, nós começamos com força total. Cada feira nós tínhamos cerca de a média de 58 a 60 produtores, né?
A expectativa é ampliar ainda mais a participação dos produtores, melhorar a estrutura e oferecer mais conforto e organização para feirantes e consumidores. Da Rádio Castanho FM no Careiro, Amazonas, Anderleia Oliveira, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Jornal Amazônia é Notícia. Ligando você à Amazônia.
Pratique atividades físicas. Exercícios são ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples como 30 minutos de caminhada todos os dias ajudam a produzir serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Colete água da chuva para regar suas plantas. Assim você não gasta água encanada. Mas lembre-se de armazená-la em um recipiente fechado para evitar a proliferação do mosquito da dengue. O meio ambiente e as futuras gerações agradecem.
Jornal Amazônia é notícia. A Amazônia, próxima a seus habitantes.
De olho na cadeia do açaí nativo, iniciativa aposta em bioeconomia e sustentabilidade em Tapauá, no Amazonas. A ideia nasce diante dos desafios da comunidade. Tânia Freitas traz as informações.
O projeto Euterpê Viva busca transformar a realidade do açaí nativo em Tapauá, a 541 quilômetros da capital Manaus. Executado pela Associação Centro de Sementes Nativas do Amazonas, a ideia nasce diante dos desafios desafios enfrentados pelas comunidades do município, onde o fruto é abundante e culturalmente central, mas ainda explorado de forma informal, com perdas pós-colheita, baixa agregação de valor e dependência de atravessadores. Para mudar este cenário, acontece a realização de inventário e georreferenciamento de açaizais nativos, a capacitação de cerca de 40 extrativistas com foco em mulheres e jovens e a implantação de uma usina comunitária de beneficiamento de açaí adequada às normas sanitárias. Para o doutor em Ciências de Florestas Tropicais e coordenador do projeto, Valdiek Menezes, a iniciativa pode gerar maior valor agregado ao fruto.
Então a ideia é essa, explorar o que o povo já tem, a comunidade já tem, e ir agregando valor, porque aí a gente consegue trazer segurança alimentar, porque o açaí vai ser produzido seguindo as normas de sanitárias vigentes, e também agrega valor que o produtor tem um produto na sua cesta de produção a mais. Então, se ele tirou açaí só para consumo, ele também vai conseguir vender. E também vai gerar um produto de maior valor agregado, que pode ser exportado e tudo mais.
A expectativa é reduzir em pelo menos 30% as perdas pós-colheita e elevar em média 25% a renda das famílias diretamente envolvidas, além de inserir o açaí da floresta em mercados institucionais, como o Programa Nacional de Alimentação Escolar, por meio de uma marca comunitária. Dados do IBGE apontam que apenas 9,91% da população local está formalmente ocupada e mais da metade vive com até meio salário mínimo por pessoa, o que reforça a importância de iniciativas que aliem geração de renda, segurança alimentar e conservação ambiental. O projeto conta com parcerias estratégicas da Universidade Federal do Amazonas e do Centro de Biotecnologia da Amazônia, integrando conhecimento técnico, ciência aplicada e saberes tradicionais. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Tânia Freitas, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Encerra aqui a edição de número 4.373 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens Anderley Oliveira, Daniela Pantoja, Tânia Freitas, Luana de Oliveira e Júlia Viana. Edição da Leuson Menezes. Produção e apresentação Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta na segunda-feira. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdaamazonia.com.br. A você, uma boa noite. E um excelente final de semana.